além dos fatos.
Um levantamento mostra que 46% dos brasileiros destinam parte da sua renda para shows e festivais de música. 62% dos brasileiros vão a pelo menos um show de artista nacional por ano e 27% vão a shows de artistas internacionais. O mercado de entretenimento no Brasil tem crescido acima da média global, com projeções de faturamento expressivo até 2026, impulsionado por shows, festivais e eventos culturais, o que informa o Times Brasil. A demanda por shows no Brasil cresceu 276% em um ano, de acordo com a CNN Brasil. E a faixa etária que mais frequenta shows e festivais é a de jovens adultos entre 18 e 35 anos.
Chegamos! E chegamos, olha, hoje vou te contar, hein? A nossa temática tá... está sensacional. Bom, Além dos Fatos está no ar, chegamos! Mais uma semana para a gente preencher aí com conteúdo de primeira, né? Assuntos que estão aí, quem sabe, estejam na boca do povo, nos comentários aí da rodinha, do grupinho, né? Isso a gente traz aqui para o debate, para a conversa, para a resenha aqui no Além dos Fatos, tá bom? Bom, entretenimento, olha só que temática, né? Que quase tudo passa por esse crivo hoje. Mais do que uma simples forma de lazer, exerce influência direta sobre comportamentos, emoções e até mesmo escolhas de vida. O tipo de conteúdo que uma pessoa consome, seja uma série de televisão, um jogo digital, uma playlist musical ou um canal de vídeos curtos, contribui para moldar sua visão de mundo, suas relações sociais e seus hábitos cotidianos. Em uma era em que o tempo livre é precioso e disputado por infinitas opções de consumo, entender o impacto das escolhas de entretenimento é essencial. A moça da caixa, Larissa Oliveira.
Moça da caixa. Ah! Agora que eu entendi, como assim?
Inclusive lá em casa estava dando uma revista lá, né? Descia uma região mais, né? Descia. Cadê? As profundezas da propriedade e descobri o quê? Algumas caixas. E eu pensei em quem? Larissa.
No intervalo eu mostro pro pastor por que eu sou a moça da caixa.
Se pra você caixa é lugar de guardar coisas, né? De na hora da mudança você põe. Pra Larissa é entretenimento. Entretenimento.
Tipo gato. Tipo gato que fica brincando com
a caixa. Exato, é. É entretenimento. Ela entretém os outros, né? Porque eu ri. Eu ri caixas d'água aqui no estúdio, vendo Larissa sair da caixa. Eu imaginava que era isso. Mas eu falei, não pode ser. Eu até penso que é. E é isso que vai acontecer quando abrir a caixa. Mas eu falei, não é. Não vai ser. E era. A Larissa saiu da caixa de papelão.
É que o Davi, que é meu esposo, ele falou assim, você cabe na... Chegou o nosso fogão. Aí ele falou assim, olha, você cabe nessa caixa.
Mas você é contorcionista.
Não, ele falou assim. Aí eu falei, não, claro que não. Dele, cabe sim. Não, quer ver que você cabe? Aí eu quero, vamos ver se eu entro.
Fechou certinho, ficou. Coube. Ninguém imaginava que era.
Solucionou o problema dele.
Pronto.
Manda pra dentro da caixa agora e ele vai ser feliz.
Vive na caixinha. E detalhe, entretenimento. Caixa de papelão pra Larissa é entretenimento puro.
Tá vendo, velho? Não precisa de muito.
Falei que quase tudo é entretenimento. Tudo passa por esse crivo.
Velho, por falar em entretenimento, eu fiz aqui a nossa enquete no YouTube. Eu pergunto pros nossos ouvintes se eles consomem somente entretenimento cristão. 27% disseram que sim e 73% disseram que não. Aí a gente vai conversando, o pessoal pode participar com a gente pelo nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, e também pelo nosso WhatsApp, 012981510081. Segunda-feira é dia dele, Veri, pastor Robson Aleixo, que apresenta o programa Fé para Hoje e também o programa Entre Família. Ih, temos plateia hoje.
Hoje tem plateia,
pastor.
Palmas a plana.
Será que eles vão querer
assistir lado,
dentro?
Do outro lado do aquário. Podem entrar.
Vem pra cá. Vem pra...
É sério,
tá falando aqui,
pra
ó.
Caixa você também.
Já estamos
vem
chamando aqui no microfone. Eu pode discordo. Sentar.
Eu discordo porque eu assisti o Pecadores com o B. Jordan e concordo com ele.
Hoje é com plateia aqui. Além dos... Entra, Stanley.
Ó. Ao vivão, entraram ao vivão. Aqui.
Hoje é
Débora Chaves.
Além dos fatos, várzea.
É.
Débora Chaves.
Débora Chaves, produtora do programa Bíblia Fácil aqui da rádio.
Uhum.
E do Anjos. É Laís amiga, esqueci o sobrenome. Alice Fernandes.
E alguém sério?
Quem é Stanley?
Que é produtora e apresentadora do Hora de Orar aqui da rádio. E Stanley Carvalho, que é nosso editor aqui da Rádio Novo Tempo também,
editor?
Que você já conhece.
Editor na carteira, mas aqui é músico,
maestro,
é tecladista,
é. Mas você
violonista.
Que acompanha o Clube da Música já conhece ele também. Elas já sabem, ele também. Você já sabe o tema de hoje? Entretenimento e o cristão.
E aí nós vamos fazer um teste agora, né? Se o Além dos Fatos também é entretenimento. Por isso trouxemos a plateia que vai dar a nota. Vamos subir as plaquinhas.
Vocês chegaram no momento que a gente tinha acabado de perguntar para os nossos ouvintes se eles consomem somente entretenimento cristão. 37% disseram que sim e 63% disseram que não.
Vocês querem responder, né?
Estão à vontade para responder a enquete? Não? Tudo certo.
Não, responde não, mantém seu emprego.
Pastor Robson Aleixo, como eu estava dizendo, apresentador do Fé para Hoje e do programa Entre Família e toda segunda-feira aqui no Além dos Fatos, velho. A gente pode começar?
Odeio. Sim, eu posso começar mandando um salve. Eu queria mandar
pastor,
um grande...
Pastor, segunda-feira o programa é seu.
Grande abraço para os meus amigos de Salvador, na Bahia.
Salve, Salvador.
Salvador, a belíssima Salvador. É, especialmente para os irmãos da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro, lá na Bahia. Queria mandar um abraço para uma figura folclórica lá chamada Lani. Lani, da Jardim Cruzeiro. Ela sabe porque ela é folclórica.
Eu quero sugerir que a plateia, daqui a pouco nós vamos ter perguntas e comentários.
O microfone está aberto.
E o microfone vai ficar aberto. Está aberto, inclusive. Você quer testar, Stanley?
Não. Fiquem à vontade.
Eu tô falando porque eu sei que ele é avesso, né? Mas se quiser testar, pode testar que tá aberto para vocês também comentarem, tá? Trazerem perguntas, inclusive. Eu quero aproveitar e mandar também para Salvador um abraço pro meu amigo. Ele chegou para mim e falou: Veríssimo, você é mais velho do que eu, né? Eu falei, amigo.
Você é mais velho que todo mundo, velho.
Não, mas eu falei isso para ele. Eu falei, amigo, ninguém é mais velho que você. Mas ninguém, mas ele aparenta ser mais novo que todo mundo. Meu amigo Gerson Santiago, um abraço. Ele já passou dos 60 faz tempo e vive dando problema na fila lá para qualquer situação, do ônibus, qualquer situação que vai para fila, ele vai para fila maior de 60 anos. Aí o pessoal fala, ei, aqui não, é lá. Mas ele é maior que 60 anos e bastante.
Ao olha, contrário do Veríssimo, que é um velhinho civil.
Quando nós conhecemos, ele já era velho ou beça?
Eu fiz o roteiro aqui e eu quero tirar a primeira pergunta e já ir um pouco mais direto. Principalmente porque a gente tem plateia. Eu acho que essa pergunta vai gerar mais... tem mais expectativa em cima dessa segunda pergunta do que na primeira. Em algum momento a gente... o pastor com certeza vai falar um pouco da primeira também. Pastor, a escolha de um filme, uma música, pode influenciar na minha saúde espiritual? Não vou usar vida espiritual, que a gente aprendeu aqui no programa que não existe vida espiritual. Vida é uma só. Mas vou usar como saúde. Saúde física, saúde emocional e a minha saúde espiritual.
Estão a
escolha
ali, ó.
De um filme ou uma música pode influenciar?
Eu acho que ela pode começar e a pergunta pode ser de uma outra forma.
À vontade.
Se você está entendendo que saúde espiritual é a qualidade do relacionamento que você tem com o ser divino, chamamos Espírito Santo, que habita em você, o que se espera imediatamente é que esse ser que te deu novas vontades, que te deu novos impulsos de um novo propósito e que é íntimo da sua vida, é que ele é que deve influenciar a escolha dos seus entretenimentos. Então a grande pergunta é: a minha vida com Deus tem impactado na escolha dos entretenimentos? Porque eu acho que uma resposta mais difícil de dar é como eu posso passar algumas horas me deleitando naquilo que Deus odeia. Então é a qualidade da sua vida espiritual que está sendo demonstrada pela escolha daquilo que te faz feliz. Agora, se eu estou longe de Deus... Se eu não tenho uma vida com Deus e com a Bíblia que me blinda, a quantidade, a qualidade, o tipo de entretenimento pode me fazer aprofundar no pecado? Não tenha dúvida que sim. Não tenha dúvida que sim. Isso vai acontecer, sim. Mas eu acho que a pergunta tem que ser invertida. A escolha, a minha escolha por Jesus não impacta no meu entretenimento? Dá para deixar Jesus em casa quando eu vou para algum tipo de diversão? Olha. Eu posso deixar Jesus no quarto quando a televisão na sala está passando outra
Até
coisa?
Até porque se eu separo Jesus em alguma parte da minha vida, eu deixo de ser cristão.
Que tipo de gosto Jesus gerou ou não gerou em você a ponto de poder gostar de qualquer coisa? Essa é uma pergunta muito importante para um crente. Então, a pergunta é: o que mudou de fato em você se você continua gostando das mesmas coisas que um pagão gosta?
Mas, pastor, digamos que eu tenho convicção naquilo que eu acredito.
Sim.
assistir alguma coisa que possa vir a confrontar a minha fé traz alguma culpa em cima de mim, aquilo não vai mudar aquilo que eu acredito. Eu sei o que eu acredito. Será que assistir alguma coisa, Veri, que possa dar um confronto, ainda que pouco, pode impactar tanto assim?
A pergunta continua. Por que o que você acredita não impactou na escolha de você ler? Diz o que você vai fazer.
Na escolha do que vai.
Ou seja, se você acredita, é convicta que você acredita, e no seu conjunto de fé existem critérios para escolher o entretenimento, e esse critério não foi colocado, essa fé é falsa. Na verdade, o que você acredita está determinando isso. Pode ser alguma coisa que você professa, e o que você professa é diferente do que você acredita. Então, vou dar um exemplo bem cru. Você está assistindo ou está se divertindo com um jogo de videogame cuja atividade principal é sangue e morte. Então, você tem um protótipo ali, uma imagem de pessoas que Deus criou, e essas pessoas estão sendo trucidadas na sua frente. Então, o jogo consiste nisso. Aquilo que eu acredito plenamente que Deus é um Deus de amor e que a guerra é uma ausência dele. Isso vai influenciar? Não, a pergunta volta ao contrário. Como é possível? A pergunta é, como é possível? Aquilo que eu gosto, ele é um claro sinal do Deus que eu sirvo.
É, velho, tem chegado perguntas aqui dos nossos ouvintes. Aqui atrás. E eu quero trazer uma pergunta que eu achei interessante. Pastor, tem alguma ordem aqui que vocês queiram? Tanto faz? Tá. Uma das perguntas que chegou, das perguntas que chegaram é...
É do auditório ou
do auditório? Do auditório,
do auditório.
Auditório?
2025, pastor. Como não ver coisas atuais? Como assim... Ficar dentro de uma bolha, entre aspas... E não deixar que o entretenimento, de um modo geral, entre. Como que a gente faz isso?
Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu vou ser o mais franco possível. De todas as dificuldades que um cristão tem na vida, a menor é essa. Porque assim, se a gente for pensar assim, eu tenho que ter uma santificação num mundo de trabalho. O mundo do trabalho é um enorme desafio para o crente. Porque não dá para você ficar sem trabalhar. Não dá para a gente encaixar uma porção de coisas. Então, por exemplo, eu vou gastar 12, 13 horas por dia envolvido com trabalho e eu tenho que colocar um tempo de qualidade para Deus, um tempo de qualidade para cuidar do meu corpo, um tempo de qualidade do meu sono, uma alimentação. Isso é um desafio real. Real que envolve uma revolução. Agora, o entretenimento na nossa vida é tão coercitivo assim a ponto de a gente dizer isso é um desafio inescapável? Parece-me que não.
Hoje o pastor tá sucinto, né?
Uhum. Tem uma... O Jeff fez uma participação aqui. Ele tem uma dúvida, né? Não sei se ele é recém-chegado na fé, mas ele fala, ó... É, sobre música, né? Fui criado ouvindo música, música negra, ele fala, por influência de pais, né? É, já fui cantor, ele falou, compositor de rap, e ele gostaria de saber. Só que fala assim, que o rap tem a linguagem, a questão da linguagem, que geralmente...
Interessante, né? Essa pergunta.
Confronta e tal... Então, ele fala que pela linguagem, ele imagina que não seja recomendável. Outros gêneros, como a música brasileira, né, clássica, pop, ele pergunta, né? Que problema há nesse...
Achei interessante, nesse nicho, porque aí, nessa... Será que a gente não pode observar a letra?
Pode
apesar de
problema.
Não ter tido, não ser considerada uma música gospel, velho, por exemplo. Mas a letra não tem nada demais, né? Eu imagino que essa foi a pergunta do Jeff, porque é a minha também.
E aí, pastor? Então, vou começar do começo. Se a resposta for longa, vocês vão me interrompendo aí.
À vontade, é seu problema.
Primeiro é o seguinte, a gente tem uma lógica na Bíblia, que é a lógica de realização e satisfação. A lógica de ação humana, uma ação que gera propósito e de celebração. Então veja, onde que ela aparece inicialmente? No livro de Gênesis. Deus começa e age contra o nada. Ele está num projeto de trabalho e de realização. E a primeira pessoa que é apresentada trabalhando é Deus. Então Deus vai e no primeiro dia ele cria a separação entre luz e trevas e vai agindo nesse processo criador até que o processo criador é concluído. Para onde o processo criador o leva? O leva para a celebração. Essa celebração, primeiro, ela é comunitária, ela é com outro. O sábado foi feito por causa do homem. Portanto, há uma celebração que Deus faz com alguém, convidando alguém para isso. Então, esse processo todo leva ao adorar, O ponto final é de adoração, de celebração e de celebração em convívio. Eu vou, existe a mesma lógica dessa alegria e do prazer na criação do homem. Eu disse aqui em outros momentos. A criação do ser humano ela é feita em etapas e é muito interessante. Quando Deus cria os outros itens da natureza, ele fala haja e ouve. Criação do homem primeiro. Tem a etapa da formação do homem do pó da terra, seguida do sopro de fôlego de vida. Esse homem se constitui um ser vivente e agora há um momento da criação da sua consciência. E Deus cria uma consciência de necessidade, de alteridade para ele quando ele percebe que o propósito dele só vai ser cumprido com outro ser humano. No processo de dar nome nos animais, você vê uma consciência da nossa relação de alteridade sendo construída. Adão renasce ao ser cair em profundo sono, ele dorme e acorda casado. Ele renasce com aquela consciência total quando ele está com Eva. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, ambos serão uma só carne. Veja, no projeto e no processo de conquista, de criação de consciência e de relacionamento, você tem uma celebração sexual no final. O prazer, ele está conectado ao processo. Então, o que a gente está dizendo aqui na Bíblia? Deus cria, em todos os processos, um momento de júbilo final. Vamos pensar nas festas do tabernáculo. Você começa com a Páscoa de um cordeiro que morre. Páscoa segue para os pães asmos, primícias, trombetas, expiação. Terminou a expiação e o pecado é definitivamente pago. E não há mais nem o pecado, nem pecador e nem o originário do pecado no bode. A próxima festa e a última festa do calendário é a festa dos tabernáculos. Celebra-se. Vem o órfão, vem a viúva, vem o imigrante, se come, se faz festa, assim. Tem esse processo todo. Quando você tem a colheita em Israel, a colheita leva todo mundo para o templo. Plantei, colhi, festa ao Senhor. É por isso que o sistema de ofertas na Bíblia é um sistema de júbilo. Você entrega para o Senhor porque uma coisa ele te deu. Isso é importante para a gente dizer que no ritmo bíblico não existe entretenimento, existe adoração. Qual é o entretenimento? Entretenimento está diretamente ligado a uma distração. E por quê? Porque ele não está relacionado ao prazer da realização do trabalho, ele está relacionado à dor do trabalho. Então ele é um anestésico para que essa opressão de um trabalho sem propósito me faça continuar vivo. Então, onde que a gente vai ver isso em sociedades? Na romana, por exemplo. Você tem um Estado que suga os cidadãos, há uma relação em que a maioria absoluta das pessoas dentro do império são escravos, e os que não são escravos é uma massa precariada, e vivem para sustentar uma minoria de imperadores. O que, que ele faz? Política do pão e circo. Bota essa galera para se divertir. Essa diversão é um impulso. É como se você tivesse tomado sua dosezinha de prazer para continuar vivendo essa dor não ser contínua. Então, não é um mecanismo de geração de celebração. É um mecanismo do sistema para manter o opressor do jeito que ele estava. Isso não vai ser uma atividade própria do Império Romano. Todas as sociedades fazem isso. Agora, fazer uma pergunta nessa análise histórica. Qual é a função do entretenimento hoje? Primeiro, que a gente tem que considerar o entretenimento não faz parte somente, esses que foram citados, de uma expressão cultural humana. Okay. Eles são a expressão de uma indústria. E é bem diferente. Há uma indústria cultural. E a indústria cultural, ela é uma indústria como todas as outras. Então, ela vive vinculada a todas as outras formas de pensar. Então, esse entretenimento, ele não é a ponta final de um processo de construção de vida, de propósito. Esse entretenimento é o óleo da engrenagem para não deixar as peças batendo. Então, ele gera milhões e bilhões, mas é uma sociedade que necessita de entorpecimento, porque se criou uma realidade sustentável. Então, a pergunta é, por que eu preciso, para ser feliz, me desconectar tão profundamente de uma realidade? Qual é a pergunta? Por que que a minha realidade exige que eu me desconecte dela? Ou seja, quando a gente fala de drogas no Brasil e no mundo, os números devem assustar. Cara, achou, a Polícia Federal estourou lá e encontraram 200, 300, 400 quilos. Navio lá que foi para a Europa. Isso aí é muita gente se entorpecendo. Há uma criação de um mundo paralelo de entorpecimento, onde a fuga da realidade está real. Quando a gente pega nos nossos celulares, eles são maquininhas de geração de dopamina. Por que estamos tão, tão ansiosos por dopamina? Não tem, dentre tantas as respostas, uma vai se destacar. É porque a nossa vida é dolorida? Então a dor gera um impulso ao prazer. E esse prazer é pago, esse prazer sustenta outras coisas. Então o que me faz me entorpecer no sábado à noite e no domingo para eu ir para uma segunda totalmente sem prazer, aquela ressaca toda, e eu espero que essa tortura chamada trabalho acabe na sexta-feira. Isso é um sintoma de uma vida sem propósito. O que que Deus faz quando Ele chega? Ele fala, eu vou dar um propósito para você e no final você celebra comigo, porque o caminho que eu vou te colocar te leva para mim. Isso faz com que você fique superior a todas as outras formas. Na Bíblia tem uma carta de Paulo a Filemão e ele não fala que o escravo vai ser libertado do trabalho dele. Ele é libertado dos símbolos. E fala assim, você deve trabalhar, você é escravo, como para o Senhor. Existe um Senhor absoluto sobre mim que destrona todos os outros senhores. E ele me dá um propósito. Repetindo, qual é a função? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer da indústria cultural, de filmes e shows e todo esse dilúvio de dopamina que se faz tão necessário. Por que na minha vida isso é tão necessário? Então, quando eu volto para a questão da música, agora respondendo a pergunta, eu tenho que colocar uma questão importante. Quando Jesus falou para pregar o evangelho, mandou pregar o evangelho do reino. E Jesus fala, o reino dos céus, o reino dos céus. Então, quando a gente fala de cristãos, nós não estamos falando de uma denominação. Nós estamos falando de uma cidadania. Há um reino que tem um rei, um reino que tem representação institucional, é um reino que tem uma legislação própria, é um reino que produz uma ótica de olhar para a natureza e para o ambiente. Então, obviamente, nesse reino existe cultura. Obviamente. Então, existe uma cultura cristã de vestuário? Existe. Mesmo que ela esteja espalhada em todos os países, você tem, por exemplo, uma pessoa que mora no centro-sul da África. Ele não vai viver igual um cristão que mora na Espanha. Mas o não cristão do centro-sul da África se veste diferente do cristão do centro-sul da África. Então existe o cristão que mora no Brasil. Ele é um ocidental e se veste como brasileiro, com essa forte tradição inglesa na nossa forma de se vestir. Mas ainda é possível se identificar dentro do Ocidente uma forma diferente de se vestir, porque existe a cultura do reino. Então existe uma música e uma produção musical nesse lado do mundo. Essa produção musical, ela é 100% igual dentro e fora da igreja? Não pode ser, porque isso é impossível culturalmente. Se na cultura você crê em outras coisas, vê o mundo de outra forma, aspira outras coisas, você vai se expressar de outra forma. Inevitavelmente.
Você celebra outras coisas.
Você celebra outras coisas e o propósito que você dá para as coisas é diferente. Então, se eu tenho um propósito, e o meu propósito é proclamar o reino dos céus, e há uma música que fala da subversão da ordem das coisas por meio da força imediata, da qual eu não concordo, como eu vou me regozijar e concordar com essa música dizendo uma coisa que para mim é mentira de dentro para fora?
Pastor, você tem 2 minutos e meio, mas qualquer coisa coloca vírgula e a gente segue depois do intervalo. Você falou que para Deus, então, não existe essa questão do entretenimento, e sim adoração.
Sim.
Se eu faço uma música, ou melhor, qualquer música que a gente pode considerar música cristã, ela pode ser considerada adoração, ou dentro do âmbito cristão de músicas, existem músicas que servem como óleos para a engrenagem também?
Adoração é um ato de, é uma expressão de serviço a Deus. Louvor é uma expressão de adoração. Então veja, vou tentar ser didático assim. Adoração é o que um adorador faz. Adoração é um ato, é um estado do ser. Você se torna um adorador quando Deus converte você. As músicas são expressões de adoração. É como você coloca essa adoração que está no coração para fora. Então isso é muito importante. E existe a adoração cultica, que tem um propósito definido dentro do culto. E existe uma adoração não cultica. Então, por exemplo, existe ensino. Mas o ensino formal dentro de uma sala de aula não tem o mesmo formato de uma outra forma de ensinar. Tem música que ela serve para a vida fora da igreja e tem coisa que tem música que é imprópria para dentro da igreja, porque é o propósito do encontro que define a qualidade e o formato daquilo que você vai fazer.
Uhum.
A gente pode falar mais depois no intervalo, mas o que é, por exemplo, você está... O que nós estamos fazendo agora? Somos todos adoradores, nós estamos adorando. Isso é adoração. É o meu ato de serviço. Se o que eu tenho é uma informação, eu estou servindo, transmitindo essa informação. Isso é adorar. Adorar, em essência, é servir. Então, o que o cantor faz? Serve. Então, eu vou me apresentar diante de Deus e quero servi-lo. Eu quero servi-lo fazendo... Quero fazer Jesus sorrir. Eu vou cantar para ele. Então, a adoração, quando você fala de Deus, ela depende da expressão do coração do adorador e o conhecimento que o adorador tem do gosto do adorado. Porque se é adoração, não é a música que eu gosto. É a música que ele gosta, porque ele que está sendo servido, não eu. É como te dar um presente. Você não gosta de jaca, eu não vou te dar um presente, uma jaca. Isso não é adoração, isso é uma ofensa.
Vamos para o intervalo, Veri.
Uau, boa.
Vamos para a gente voltar logo e continuar o assunto.
Antes que você pergunte se existe música de adorador que é própria para dentro, ou imprópria para dentro e própria para fora da igreja. Antes que você pergunte isso. Bora então! Volta já, já. Stanley tá anotando ele também, viu?
É, já temos perguntas do auditório.
Perguntas do auditório, mas temos, queremos também a sua participação. Teve alguém que mandou aqui uma, né? Comentou sobre. O pastor falou sobre o jogo Sangue, Morte, Violência. Aí ele perguntou, né? Então joguinhos como Pokémon, outros aí que são mais suaves, não tem problema. Mas eu acho que ele acompanhou também o raciocínio do pastor acerca do, né, do entretenimento.
É.
Enfim. A gente volta já já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Veri, voltamos aqui, hein?
Uhum.
Além dos fatos, a full.
O nosso maestro, nosso líder veio aqui, né? Nosso comandante das imagens passou por aqui agora há pouco.
O grande comandante.
Para assustar você, né, Larissa? O nosso intervalo continuou tão quente quanto...
Intervalo só para você que está em casa, no carro, ouvindo, porque aqui não há intervalos.
Pegou fogo.
Às vezes o intervalo dura uma semana, fica a semana inteira falando.
Tudo bom, nosso intervalo. Como é que está a enquete, Larissa?
Velho, a nossa enquete está aqui 68% dizendo que não consomem somente entretenimento cristão e 32% dizendo que sim, eu consumo somente entretenimento cristão. Mudou um pouco aí a nossa enquete, porém, a maioria continua colocando na opção não.
Pois é, eu acho interessante, né, você ter 32% dentro da nossa pesquisa aqui, lançando pro geral aí, que consome somente entretenimento cristão, né? Não, vou colocar isso depois, porque agora não, agora a gente vai acabar entrando no assunto de novo, mas antes tem...
Ih, velho, ainda tem tanto assunto!
Antes tem...
Mas não tem presente hoje?
Pois
tem,
é.
Tem,
antes
vamos
tem
dar um presente.
É.
Vamos dar um presente que eu quero voltar pro tema.
Você tem alguma sugestão por aqui? Continua auditiva?
Vamos fechar no nosso aí, do que a gente tá fazendo, do...
Do áudio?
Do áudio, vamos
100%
fechar.
100%
áudio.
100% áudio. O Deus que fala.
Exatamente.
Tem outro.
Que inclusive que a gente comentou agora há pouco aqui no intervalo, né? O pastor me trouxe o exemplo da academia, por exemplo. Você vai pra academia e você escuta o quê?
Ah.
O Deus que fala é uma opção pra que você escute enquanto você
exercita.
Mas
não vai tirar o ritmo do exercício? Como é que é?
Não, vai gerar concentração, Veri.
Não é melhor,
vai gerar concentração.
Não vai, ou o exercício não vai tirar o ritmo do aprendizado?
Eu acredito que não. Tem gente que gosta de fazer academia com podcast.
Vamos qualificar.
Eu não recomendo, porque o Deus que fala é tão envolvente.
Eu acho que você vai perder
errar nas repetições, vai criar uma lesão.
Eu acho que quando você sair da academia, você liga.
Não faz uma caminhada.
Caminhada.
Aí sim. Bicicleta.
Aí sim. Vamos lá, momentos sim ou não.
Fica, enquanto você estiver na esteira. Se for na academia, enquanto estiver
senão
na esteira.
Então você pode, o músculo pode acabar torcido.
De qualquer maneira, Veri, esse Esse presente também é totalmente de graça, um presente da Rádio Novo Tempo, da TV, da web, em parceria com os Anjos da Esperança, como sempre, e pela primeira vez, 100% em áudio para você que gosta de fazer alguma atividade enquanto escuta alguma coisa. De repente você também tem alguma deficiência visual, baixa visão,
sabe que eu acho
não
interessante?
Sabe ler.
Sabe o que eu acho interessante? Que durante esses dias que estamos expondo aqui esse presente, muitas pessoas com deficiência visual, né, ou com baixa visão, pessoal que tem, né, mais dificuldade para ler algumas situações, como eu, né, quando estou sem óculos. O que acontece? Estão aparecendo, estão surgindo, estão chegando. Não estavam tão frequentes aqui, agora estão aparecendo. Depois o Deus que fala, Larissa.
Esse estudo está maravilhoso, Veri. Ele está muito, como o pastor falou, envolvente, porque não é somente o sermão, o pastor lendo um texto ou lendo a Bíblia para você, né, para você escutar. Não é só uma narração, mas tem todo um... Me ajuda com a palavra, Veri, porque é como se fosse uma peça radiofônica também no estudo, né?
Eles dramatizam
uma
cenas da Bíblia que fazem você viajar, né, para aquele momento, usando a sua imaginação para ir para viver a cena, mas sem perder o conteúdo, o assunto do estudo.
Top. Foi um golaço. Foi
perfeito,
um golaço.
E nasceu aqui, nos bastidores da rádio.
Nasceu na rádio.
Só podia.
Manda uma mensagem pra gente, o Deus que fala, ou só fala, manda no nosso WhatsApp, que a gente já vai entender que você quer o acesso pra esse estudo. 0129-8151-0081. Bora voltar, Veri?
Vamos, porque tá...
Então vamos.
Acelerador de moto.
Olha só, tem pergunta do roteiro, tem pergunta do roteiro, tem pergunta do auditório, né, que já foi embora, e tem pergunta dos nossos ouvintes também.
Dá prioridade pro ouvinte.
Vamos pro ouvinte.
Perdemos o auditório perdeu.
Olha só.
O auditório foi voltou pro trabalho.
O trabalho que chamou.
Jonas Castanho. Se entretenimento não é correto para um cristão e devemos apenas adorar, não assistir filmes... aí ele pergunta, né? Então não posso assistir filme, série, jogos de futebol, basquete, etc. Nem sequer ver jornais, ler um romance. E aí, pastor, nada disso me é permitido?
Oh, então veja, isso é, a sua pessoa pergunta, quem fez a pergunta?
Jonas Castanho.
Jonas, que boa a sua pergunta. Então vamos definir de novo. Quando você pensa em entretenimento cuja única finalidade é gerar uma distração, um anestésico, um alívio para uma vida cansada.
Fugir da rotina,
mas assim, você foi assistir um filme porque você tinha 2 horas livres e depois de você ter assistido por 2 horas, não houve um impacto mental nenhum, intencional. Você não produziu nada, você não gerou descanso, você não gerou recreação, não aumentou o seu contato com as pessoas, repense. Porque quando Deus fala do processo de descanso, esse descanso não é um descanso inconsciente, ele é intencional. Você precisa protagonizar e se responsabilizar pelos seus momentos de descanso. Então, quando eu falo, vou descansar, você vai descansar tendo uma concentração por 2 horas diante de uma tela que vai te gerar e vai te colocar numa condição semi-hipnótica. Pensa seriamente se existe mesmo uma razão bíblica justificável para que eu me coloque diante de uma indústria cultural. Agora, há uma diferença entre você usar um tempo que você não esteja trabalhando para ser alguém com diálogo cultural. Então, eu não vou viver num mundo que não sei que o mundo escreve clássicos. Eu não vou viver num mundo que não sei que o mundo produz músicas. E uma música não é necessariamente... Não tem necessariamente uma função de entreter. Música não é só entretenimento. Música existe porque ela é uma expressão humana e de tudo. Ela fala das nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos amores, das nossas frustrações. É um ser humano se expressando. As artes são, de forma geral, assim também. Então, a gente não pode pegar e fazer a lógica da indústria cultural, que pega tudo que é uma expressão humana, que surge do convívio humano e transforma isso num enlatado para que eu transforme e fique algumas horas com um anestésico que justifica outras coisas, que legitima outras realidades. Não sei se eu me fiz compreender com isso. Eu vou abrir um parênteses para falar disso. Quando a gente pega a grande mídia, a indústria cultural, ela tem algumas funções que a gente precisa questionar. em algumas funções, é amortizar, legitimar, dar uma naturalidade para aquilo que não é necessariamente natural. Ela gera uma nova forma de pensamento e ela nunca vai contrariar os propósitos das estruturas e grandes pensamentos e grandes intenções do mundo. Ela nunca vai fazer isso. Então, quando você assiste a indústria cinematográfica, ela quer produzir um comportamento, quer legitimar o comportamento, e no final das contas tem que ser um comportamento de consumo, porque ninguém vai contrariar que você tem que gastar no final. Uhum. Existe uma pauta sexual no planeta. E aquela indústria vai gerar uma legitimação para aquela pauta sexual. Existe um comportamento que ela quer fazer. Se você for pensar, não precisa nem buscar muito, há um surgimento de uma banda pop que faz o maior sucesso. Imediatamente no próximo vagão vai ter as calças, as roupas, os quadrinhos e alguma cultura que aquilo produziu que te gerou um comportamento de consumo. E quando eu falo de comportamento de consumo, eu estou falando das coisas mais leves, mas é uma produção de comportamento.
Pastor, quem está pensando essa indústria do consumo, né, do entretenimento, está pensando, mas está pensando só em tal segmento? Não, né?
Não, ela está pensando numa cultura de massa. Uhum. Então, não se pode ver entretenimento de maneira inocente.
Inclusive a cultura, né, cristã, o pessoal que está dentro das igrejas, nos bancos.
E aí eu queria falar disso também um pouquinho. Quando você pensa assim, o que é uma igreja que foi cooptada? Quando você pega, por exemplo, as músicas da igreja seguindo os mesmos compassos, os mesmos ritmos e as mesmas mesmos objetivos. Então você pega uma música, por exemplo, que está muito comum, uma música que exalta a criatura no lugar do Criador. Você é importante, não tem ninguém igual a você, você foi o escolhido e te motiva. E aquela motivação que te colocou no culto não serve para o propósito do culto. Você sai da igreja motivada e aquela motivação você vai aplicar no mundo. Porque ela te motivou porque você é especial, você é o escolhido de Deus e você tem um propósito. Mas aquele propósito que está no meu coração já estava quando eu entrei lá. Agora a música me motivou a ser mais perseverante para cumprir um objetivo que eu já tinha antes de ir para a igreja. Então eu estou querendo abrir uma empresa e sair de lá achando que sou escolhido e agora me motivo para abrir uma empresa.
E abro e faço sucesso.
E falo que Deus me abençoou. Uhum. É a igreja servindo ao mundo.
Uhum. Uau.
Então, nenhum entretenimento, repito, é inocente no sentido de ser neutro. Não existe isso. Agora, voltando à pergunta dele, a gente vai ficar alienado das expressões das pessoas? Não. Então, vou ler um livro? Claro que vou ler o livro. Eu leio o livro, só leio livros teológicos? Não, eu leio livro sobre tudo quanto é assunto. Tudo quanto é assunto. Algumas leituras, por exemplo, elas são leituras que exigem de mim uma concentração relacionada a um objetivo, relacionado ao trabalho, relacionado à sua desejo de se desenvolver intelectualmente. Mas também existe uma leitura que você fala assim, isso aqui eu vou ler porque é legal. Eu vou ler no meu tempo livre. Esse filme eu vou assistir porque é legal. Eu vou fazer isso no meu tempo livre. Repito, você tem uma intenção. Você não está sujeito à intenção dos outros. É bem diferente. Então você saiu daqui e vai ter um monte de outdoor na rua falando do novo lançamento de um filme. Você não está sendo o protagonista das suas horas livres. Alguém está fazendo isso. E eu queria repetir algo muito importante. Nas nossas horas livres, o que me refaz no meu propósito, ele tem que ter regras. Uma delas é, no meu tempo livre, os meus relacionamentos foram aprofundados? Onde os meus amigos entraram? Onde as minhas conversas com família, com filhos, com amigos, eles entraram? No meu tempo livre, o meu corpo recebeu o descanso necessário, corpo e mente? Eu tenho um corpo mais preparado e foi usado no tempo livre? No meu tempo livre, isso exigiu de mim, ou a minha alimentação no tempo livre me deixou melhor ou pior? Então vamos fazer um raciocínio. Você pega o final de semana, agora eu vou entreter. Aí você passa horas assistindo algo. Horas. Aquela concentração foi exigida. Então 2 horas lá que seja assistindo um filme naquele nível de filme. Naquele momento você comeu algo insalubre e aquilo foi feito das 10h30, meia-noite até as 2 da manhã. Crente, você não precisa fazer mais perguntas sobre isso. Você gastou 3-4 horas da vida para se destruir. Não tem nem cabimento você perguntar se aquilo é de Deus ou não, porque não é. Aquelas 4 horas de entretenimento te destruíram, deixaram sem sono, sozinho, não falou com ninguém, ficou no celular e a alimentação te destruiu. Pensa, chamei um negócio pelo aplicativo, comi um hambúrguer, tudo horroroso, e assisti um filme cuja o grande propósito só se constitui através de pecados.
É segunda-feira, você está na mesa de trabalho, caindo sobre ela, né? E pondo a culpa talvez em outra coisa que não seja aquela da culpada.
E agora você vai precisar de mais uma dose dessa droga no próximo final de semana, para você aguentar.
E possivelmente vai estar fazendo uso, certamente.
Então,
e por finais de semanas...
Seguidos. Até o médico dizer para.
Então, assim, o senhor respondeu a pergunta do Jonas, mas só pra gente ir meio que ponto a ponto. É importante eu estar por dentro do que está acontecendo no mundo? Digo, quando ele pergunta se eu, tudo bem assistir um jornal.
Claro.
Quando ele pergunta, jogar futebol com os meus amigos,
claro.
Basquete, eu estou em convívio com os meus amigos. Então, é diferente,
isso,
né?
Isso é recreação.
Uhum.
Isso é recreação, isso não é entretenimento.
Entendi.
Isso é muito importante.
Uhum.
Então, um espaço intencional. Amanhã vou jogar bola com o Veri lá e vou levar o balão de oxigênio que ele vai precisar.
Olha,
bom, ele vai precisar. Ele vai precisar usar nele. Eu vou precisar usar nele.
E gelo, leva gelo.
Ele não vai conseguir usar.
Chegou uma pergunta aqui, pastor. O Paulo Tadeira.
Olha que interessante. Você joga futebol no final de semana.
Uhum.
Não existe uma diferença entre você passar 2 horas jogando futebol e passar 2 horas assistindo futebol?
Claro, total.
O quanto seu corpo ficou melhor se você gastou 2 horas assistindo
futebol? Porque além de sofrer lá com o time, que, né, só me deixa para baixo, lá não, lá eu...
Saio de lá com dopamina,
com
endorfina,
muita alegria,
com,
né,
alegria e com novos amigos.
Disposição para ontem, no caso, né? Fiz isso de manhã, bem cedo, e depois trabalhei a tarde inteira, muito animado, eu acho.
E hoje você não tá triste.
Olha,
não,
só.
Não.
Paulo Taveira perguntou aqui, mais um ouvinte nosso que fez a pergunta através do nosso YouTube. A pergunta dele é o seguinte: oi, a vida aí na Rádio Novo Tempo é só alegria e festa? Pastor, a vida do cristão é só alegria e festa?
Não, a vida do cristão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, o cristão, ele sofre algumas tristezas iguais à do mundo. O cristão paga suas contas, o cristão se chateia, o cristão tem dificuldades com muitas coisas, igual quem não é cristão. Tem uma parte da vida cristã que tem as mesmas tristezas de não cristãos. Tem uma parte da vida cristã que são tristezas específicas. Então, por exemplo, você se entristece às vezes porque você queria uma estratégia de evangelismo mais profunda e você fica irritado com alguma letargia da igreja, como Abacuque, que ficou triste porque ele queria um povo que fosse mais fiel. O cristão, ele sofre tristezas específicas também, que são próprias do cristianismo, das expectativas que o cristianismo gera. Mas tem tristezas do mundo que cristãos não sofrem. Porque o mundo sofre tristezas e as tristezas do mundo estão relacionadas com seus ídolos. E esses ídolos não podem ser compartilhados com os cristãos. Então, por exemplo, quando o cristão perde o emprego, o seu Deus não muda. O que mudou foi seu trabalho. Mas se o emprego, por um não cristão, é o seu ídolo, ou seja, é dele que vem minha identidade, é dele que vem minha alimentação, eu dependo dele para ser alguém, ele não perdeu o emprego, ele perdeu um ídolo. E o sintoma de perder um ídolo é o desespero. Triste, sim. Desesperado, não. Então, Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios capítulo 4. Ele fala assim, nós somos abatidos, não destruídos. Então, há algumas coisas que, se o cristão estiver compartilhando os mesmos sentimentos que o mundo, é porque, provavelmente, ele está vivendo nas mesmas esperanças.
Interessante quando você fala, você põe que o cristão, né, nessa condição e o cristão nessa. É exatamente o que você está falando, né? O cristão, não está dizendo o que professa isso aqui, não. O cristão.
Cristão de verdade.
O cristão vai ser assim ou assim. Né?
Sim, exatamente.
E o não cristão, aliás, assim.
E tem que haver uma diferença, porque ele falou, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz é claramente identificável. Se não tiver uma diferença, ou seja, em que essas diferenças aparecem? Em absolutamente tudo. Porque Deus muda a gente em quê?
E é interessante quem identifica o cristão e o não cristão é justamente quem está de fora.
Né? Exatamente, senão não é luz.
Tem uma pergunta agora do auditório, Veri, que eu acho que é bacana a gente trazer também.
O auditório apareceu ali para cobrar, apesar de
Pastor, a pergunta é a seguinte. Se a salvação não depende de mim, por que ser cristão exige tanto, inclusive, por exemplo, não poder assistir coisas da vida cotidiana?
O cristão, ele serve a outro senhor, ele é súdito de um outro reino e vive para um outro propósito. mas ele mora num mundo em conflito. Ele mora num mundo em guerra e num mundo que se odiou o seu senhor vai odiá-lo também. Então, obviamente, isso é uma enorme dificuldade. É, a salvação, isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com a vida que temos depois da salvação. Então, Deus, nós não vivemos de forma diferente para sermos salvos. A salvação nos torna isso aí possível. Então, Deus nos salva, nos tira, ele nos transforma o propósito, me dá novas aspirações. E agora essas aspirações, esse novo caminho está em confronto com o mundo. Ontem eu dizia na igreja uma frase que eu repito agora. Se você está andando e na sua caminhada da vida você sente que o mal, o mundo, Satanás estão vindo batendo de você, batendo em você, e todo passo que você dá você toma uma pancada de frente, isso é um sinal claro de que você e Satanás não estão no mesmo sentido. Se você está indo e está tomando uma pancada que o mundo está vindo contra você, é porque vocês estão claramente em caminhos diferentes.
Em rota de colisão.
Agora, é melhor você ver Satanás vindo de contra você do que ver ele andando do seu lado.
Misericórdia, é mesmo. Véry, temos 5 minutos, pastor.
Ah, e todo dia.
E aquela pergunta
daí
que você gasta 45 para responder.
Eu desligo o microfone porque temos que entregar no tempo. Pastor, aquela pergunta que eu vou focar mais, essa pergunta com certeza vai abranger todos os nossos ouvintes, mas geralmente é feita por adventistas. Cinema. Pastor, há quem aconselhe não ir ao cinema por N motivos. Mas será que estar dentro da minha casa, com uma televisão aí na minha frente, disponível, vários filmes disponíveis na minha frente, não seria ainda pior do que ir ao cinema assistir um único filme da minha escolha, por exemplo?
Eu não vou justificar e nem vou ir contra o posicionamento do cinema. Eu vou apenas responder sua pergunta.
Ok.
Existe uma diferença entre um filme assistido em casa e um filme assistido em um ambiente como o que é preparado para isso? Obviamente que sim.
Uhum.
Primeiro, vamos colocar algumas listas. Na sua casa, você tem controle sobre o que está acontecendo. Eu estou falando de coisa simples. Você controla o volume, você controla o tempo, você pode, na sua casa, olhar para aquilo e dizer:
não quero mais?
Não quero mais.
Uhum.
Me ofendeu. Então, você tem um filtro na sua casa. A sua casa, você não está sozinho, porque a sua casa é um lugar que você consagrou. Então, por exemplo, se você, sua casa é uma habitação dos anjos, eles não vão simplesmente te abandonar sem luta.
Uhum. Ah, colocou um filme que vai contra...
Aí o anjo te abandona.
A Bíblia,
não,
tchau, tô indo.
Não, ele vai, o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai lutar por você.
Vai te incomodar.
Isso é diferente fora? Sim, porque você tomou a decisão deliberada de entrar num ambiente que você não tem controle.
Que não foi consagrado.
Que não foi consagrado, mas primeiro, você tem ali é um lugar que foi adaptado todo para que a sua atenção não vá para nenhum outro lugar. Diferente da sua casa.
Uhum.
Que você tem mais conexões com outras vozes e com outros movimentos no cinema. Você é totalmente envolvido com aquilo. A sua percepção vai baixar? É claro que vai baixar, porque é para isso que foi feito. Então, aquele tamanho de tela, aquele som, que mesmo que a sua televisão seja de enorme qualidade, não dá nem para comparar, o envolvimento com aquilo, dificilmente a pessoa vai sozinha, existe uma pressão e você pagou um tanto para ficar ali. A possibilidade de você se ser incomodado e sair de lá é menor? Claro que sim. Então, só isso aí já é diferente. Só essa possibilidade diferente. Você pode fazer, por exemplo, você tem um rolê aí que você vai, vocês decidiram assistir um filme. Aquele filme foi ruim, você escolhe outro. Dá pra fazer isso no cinema?
Você pagou por aquele filme?
Eu não conheço ninguém que fala assim, ah, saí que eu não gostei, ofendeu minha fé. Não, as pessoas assistem até o fim.
Uhum.
Elas assistem até o fim. Porque aquele lá foi feito pra isso. Então só nisso há uma diferença. É, se pergunta muito, e aqui uma questão muito importante para a gente entender como que a base cristã deve gerar as nossas escolhas. Veja, o movimento cultural do mundo, ele não é estático, ele é dinâmico, mas ele não caminha para melhoras. Então, se a gente voltar a alguns 50 anos atrás, nós vamos ver o mundo fazendo coisas diferentes e a igreja estava mantendo uma distância do mundo. Agora, passando 50 anos, o mundo faz coisas piores. Então, se o mundo está fazendo coisas piores do que 50 anos atrás, a distância não pode ser a mesma. Essa distância tem que aumentar, porque o mundo está piorando. Então, se há 50 anos atrás, a gente estava a uma certa distância do mundo, e o mundo fazia alguma coisa ruim, e hoje ele está fazendo algo pior, e eu estou na mesma distância, porque eu estou fazendo exatamente o que eu condenei há 50 anos atrás. Então, o que o mundo faz? Ele piora absurdamente para que eu ande atrás dele. Então, eu vou fazer aquele mal, só que daqui 20 anos. Então, aquela música
porque
que foi cantada.
Amenizado, né?
Exatamente.
Frente esse é ao novo problema. Mal.
Exatamente. Fala assim, música boa é música antiga. Cara, isso aí é jogar uma estratégia na mão de Satanás. É só pensar que música porcaria que vocês vão cantar daqui 20 anos. Só leva tempo. Não, música boa é música que glorifica a Deus. Elas não são santificadas pelo tempo. Quando eu vou procurar algo bom para fazer, eu procuro no texto e não no calendário. Não é no tempo que a gente acha a verdade. A gente acha a verdade na Bíblia. Então, há uma coisa... Isso é muito importante. Então, a gente fala assim, a gente discutia cinema há 50 anos atrás. Essa discussão parou só porque existem coisas piores? Aí, geralmente, as pessoas que vão falar de filmes e outros entretenimentos, elas vão citar, geralmente, como argumento para fazer o que elas fazem, coisas bem piores.
Uhum.
Mas dois erros não formam um acerto.
Eu não vou usar dizer mais nada, que passaram várias situações para dizer aqui, porque o tempo não permite mais. Né? E também para que Larissa fique... Larissa que é responsável, tá? Por isso tudo aqui. Para que ela fique, assim, inflamada para uma parte 2 aí do entretenimento.
Já
teve o 2.
É, hoje é a parte 2, né?
É a parte
já
dois.
Tivemos a parte 1, hoje é a parte 2.
Mas não para,
inclusive,
né?
Você pode procurar nos arquivos O Cristão e a Cultura, que foi um... Além dos fatos aqui que a gente
verdade.
Gravou, que poderia ser reeditado.
Vamos fazer mais um então, pastor.
Vamos.
Lembrando
já...
os nossos ouvintes que tem uma semana especial sobre o sábado que está planejada e vai chegar daqui a pouquinho.
Exatamente.
E que tem tudo a ver com o que a gente está falando.
É.
Perfeito.
Estou muito
bom,
ansioso para essa semana.
Eu vou dispensar vocês, tá? Foi um prazer. Eu vou continuar por aqui.
Velho,
mas amanhã eu quero encontrar vocês de novo, pelo menos você, Larissa.
Eu tô aqui.
E o pastor podia voltar
segunda
amanhã.
Segunda que
também.
Vem?
Ele podia voltar amanhã também,
semana
né?
Semana que vem.
Mas segunda tá garantido.
Segunda tá garantido.
Então tá ótimo, até lá.
Além dos fatos.